Gilson, estou aqui com uma brincadeira interessante a respeito do Papa. Velha rixa Brasil e Argentina, né? Eles têm Messi, têm dois Oscar e agora tem um Papa, Gilson.
Esse Papa, ele é pop, né? Ele é um Papa super diferente, assim, ele é argentino e tal. Então não pode esquecer que esse Papa tem um mérito. Ele não gosta da Cristina Kirchner, não gostava também do marido dela. Então significa que se os argentinos têm Messi, têm o Papa, têm o Oscar, os argentinos têm uma coisa que a gente não inveja, que é a presidente deles. O que é, talvez, para os argentinos, o maior peso, porque não tem Papa que resolva, não tem Messi que drible, e não tem Oscar que premie uma presidente como essa. Então, nesse ponto, os argentinos têm muito o que ficar orgulhosos, né, em relação ao seu próprio governo e às dificuldades que estão passando. Agora, quando o Papa ser argentino, o Papa foi escolhido muito menos por ser argentino e muito mais porque ele é um jesuíta, ele tem essa opção pelos pobres sem ser do grupo radical marxista da libertação, que a própria Igreja Católica tenta, de alguma forma, gelar, colocar na geladeira essa esquerda dentro do próprio clero, né, o que fazem muito bem, por sinal. Mas esse Papa tem uma visão completamente diferente do que é, por exemplo, o poder, né, o poder da Igreja, o poder do clero, sobre não só os cardeais, mas sobre o patrimônio da Igreja. Ele vai ser um Papa de grande mudança. Durante o governo, por exemplo, argentino, ele nunca se entendeu muito bem com o casal Kirchner, né, e calculo que deva ele manter uma posição aí um pouco mais para a América Latina do que para o seu próprio país, né. E claro que não contou dentro do conclave essa sua nacionalidade. Talvez a América Latina em si, sim, né, a importância de você ter um Papa latino-americano. Outra coisa importante desse Papa, que eu acho que foi o que talvez tenha sido um elemento de peso, é a capacidade dele de comunicação com a massa e a contrariedade com Bento XVI, já que no último conclave que elegeu Bento XVI, ele foi o maior concorrente. Então vamos ver que a Igreja Católica fez agora uma mudança de curso radical e é uma mudança contrária a todo o grupo conservador que sempre deteve a administração mais importante do clero católico. Como que isso vai ser exercitado agora pelo novo Papa é um grande desafio. Porque não é simplesmente você ligar o botão, né? O Papa está lá, mas como é que ele vai administrar as mudanças de uma postura conservadora da administração do clero para tentar fazer uma postura um pouco mais conciliadora, humanizada e voltada, inclusive, para o diálogo, para algumas coisas que Bento XVI não tinha muito diálogo para isso, né? A questão da sexualidade, da diversidade sexual, as lutas sociais da Igreja, a questão dos direitos humanos e a questão financeira, afinal de contas, o Vaticano tem um problema com o Banco do Vaticano que vai ter que ser esse Papa que vai responder. Então os argentinos estão felizes, eles têm o Papa, eles têm o Messi, são bons no futebol, agora tem um líder no máximo na Igreja, mas não porque são argentinos, né? O Messi é bom de bola fora da Argentina. O Papa é argentino, mas vai governar os católicos. E que os argentinos têm que a Cristina Kirchner, que governa eles, né? Talvez não é nem craque na política e muito menos é um Papa da administração pública. E o Oscar dos argentinos, a gente tem que levar sempre em consideração. Hollywood nunca escolhe o melhor filme. Hollywood apenas escolhe aqueles que ela acha que merece. Então, vamos pensar aqui, né? O Papa é argentino, mas o pepino que ele tem que administrar é mundial. E a Cristina Kirchner é quem construiu o pepino da Argentina. Então, os argentinos que fiquem com a Cristina e a humanidade que fica com o Papa, entendeu?
Tá certo. Portanto, o Papa é essa figura global e, ao que parece, tem tudo para ser um Papa mais simpático e mais próximo da população que o Bento XVI, né?
Muito mais. Esse Papa, inclusive, ontem, quando ele fez o seu primeiro pronunciamento, nas três primeiras frases que ele pronunciou à população em Roma, lá no Vaticano, ele já quebrou o gelo, né? Ele deixou muito claro que, olha, os meus irmãos me colocaram aqui, no máximo, eu queria ser bispo, me transformaram em Papa e tal. E ele tem uma vida, uma postura muito humana. Ele anda de ônibus, anda de metrô, faz sua própria comida, paga as suas contas, se envolve com a massa. Ele me lembra muito o João Paulo I, aquele Papa que governou muito pouco tempo, um mês e pouquinho, antes de João Paulo II, do Papa Paulo II. Ele foi um Papa simples, um italiano, muito humilde. Esse Papa tem essa imagem. Acho que a Igreja agora tem nas mãos um marketing fantástico. Só espero que o Papa não se inspire nos populistas latino-americanos de onde ele vem. Porque o populismo tem essa cara de massa e, no fundo, ele amassa o povo, né? Esse Papa, espero que ele realmente seja das massas, seja do povo, e que ele não seja apenas uma forma carismática de conduzir um punho de ferro. Como foi Getúlio, como é Cristina Kirchner, como foi Perón, como foi o Evo Morales, né? Como é o Evo Morales, como foi o Hugo Chávez, né? Enfim, a gente não precisa disso. Espero que o Papa seja realmente essa estética popular e não a manipulação da popularidade.
Gilson, uma última pergunta. Já tem muita gente, inclusive, denunciando ou criticando, porque o Papa Francisco, enquanto bispo de Buenos Aires, né, enquanto um religioso importante, já influente na Argentina, não denunciou, não fez o enfrentamento da ditadura, teria sido tolerante. Como que a gente pode avaliar essa situação?
Bom, duas coisas, Ronaldo. A Igreja Católica e as ditaduras militares, né, elas tinham um ponto em comum, que é o combate ao comunismo. Né? Na época, a gente tem que começar a contextualizar as coisas. Tem gente que guarda rancor do passado e esquece que a vida muda. Né? Na década de 1960 e 70, nós estávamos em Guerra Fria. De um lado, nós tínhamos os comunistas e os socialistas e os porra loucas, de um lado, que pregavam uma série de mudanças, e essas, entre essas mudanças, estavam algumas posturas que a Igreja Católica mais conservadora nunca aceitou. E a ditadura militar, os ditadores, sempre foram ligados ao chamado conservadorismo católico. Então, quando as ditaduras militares se instalaram, assim que elas se instalavam, os grandes líderes da Igreja nunca se colocaram contra mesmo, se posicionaram, porque consideravam que alguns inimigos eram comuns. Depois que a ditadura mostrou sua verdadeira face de violência, repressão, a sua forma torta, estúpida e ignorante de governar, aí você teve alguns líderes dessas igrejas, da Igreja Católica, os líderes católicos, no Brasil, inclusive, muitos deles, acabaram rompendo com a ditadura, ou se colocando contra, se declarando contra a ditadura, e até ajudando a combater essa postura autoritária dos militares. Então, eu calculo que o Papa, né, o Jorge Bergoglio, o Jorge Bergoglio é típico do seu tempo, ele foi um bispo que atuou dentro da Igreja durante uma ditadura, e que tinha um momento em que essa ditadura, até certo ponto, tinha inimigos comuns em relação à Igreja. Não que a Igreja compactuasse com a ditadura, não é nada disso. Depois houve mudanças, né? Claro que essas mudanças aconteceram, e aí houve um afastamento entre a Igreja e os militares. É que todo mundo sempre arruma alguma coisa contra quando aparece alguém novo no poder. Sempre tem um porquê, mas todo mundo tem um porquê na vida. E jogar pedra no telhado dos outros é fácil, né? O duro que muita gente que joga pedra também tem telhado de vida.
Bom, existe um contexto também, né, Gilson? Todo um contexto que motiva determinadas ações ou a falta delas.
Exatamente, como a gente colocou, a Igreja Católica, durante a ditadura militar, é uma igreja diferente da de hoje, e na época da ditadura militar, a Igreja Católica tinha inimigos incomuns, vamos dizer assim, né, com os militares, ou posicionamentos, muitas vezes conservadores, que os militares compactuavam, né? E a Igreja Católica era muito conservadora na década de 1960, 1970, diferente, muito diferente do que é a Igreja Católica hoje dos membros do clero. É quando a gente julga as instituições, Ronaldo, a gente tem uma visão meio míope de algumas pessoas, que acho que as instituições elas se congelam, né, e elas quase sempre são vistas como um elemento de eternidade. O que era lá é hoje aqui também. Né? As pessoas mudam também, né? E essas mudanças são importantes, as maturidades são importantes. Se você pegar o Zé Dirceu, por exemplo, né, o dito garoto revolucionário, líder de estudante, que virou um corrupto e desviou recursos, né? Veja só, né? Mudou, né? Uns mudam para o bem, outros mudam para o mal, né?
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.